Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã aqui da Central de Notícias Brasil, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Jauber Pereira está de volta. Bom dia, Jauber Pereira. Vamos começar o nosso programa agora falando mais do que antes.
Pois é, Humberto, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, sempre um prazer, né? A gente fica um pouco afastado daquela saudade, mas enfim, estamos de volta aí com praticamente força total. Olha, vamos começar o programa de hoje falando de terremoto. Aqui um terremoto de magnitude 8.8 provoca tsunami na Rússia, Japão e Havaí. Países do Pacífico estão sob alerta.
É, o mar deu uma balançada e agora as ondas estão chegando nesse momento em algumas regiões do Pacífico. Nós vamos ficar atentos aqui, trazer as imagens para vocês. Foi um dos terremotos mais fortes do planeta registrado no planeta Terra até agora. Ainda bem que não foi numa área de população, foi no mar e agora as ondas estão avançando para algumas regiões do planeta. E o Ministério Público Federal denuncia grupo que ameaçou matar responsável por combate a fraudes em importações nos estados do Maranhão, no Piauí e no Ceará.
Desembargadora combinava com genro redução de...
Redação.
É o que diz a Procuradoria-Geral da República.
Os Estados Unidos e o Brasil revisam hoje as suas taxas básicas de juros. O que representa isso para nós, para aquelas pessoas que, os contribuintes, as pessoas que dependem de empréstimos, por exemplo?
E foragida da justiça brasileira, a deputada Carla Zambelli é presa em Rússia, aliás, em Roma, na Itália.
Isso, o governador Carlos Brandão reafirma que vai permanecer no governo até o final do mandato.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também do Distrito Federal. Tudo isso, muito mais, vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, desta quarta-feira que já está no ar. Hoje já são 30 do mês de julho, penúltimo dia do mês do ano de 2025. E mais uma vez, o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Está começando aqui o Central Manhã e a gente já coloca na sua tela, você que está acompanhando na televisão ou aqui no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, esse número de telefone que está aí é o 8187-9376, 8187-9376, o telefone que você pode salvar no seu aparelho, é o WhatsApp, e aí você pode mandar o seu áudio, seu texto, o seu vídeo, dizer o que está acontecendo na sua cidade, na sua rua, na sua região. Nós vamos ter novidades, mas eu vou segurar só um pouquinho, Jauber Pereira, só não posso segurar uma questão. E aí envolve você, uma fofoca que espalharam, não sei por que, cargas d'água, de que o senhor teria feito uma cirurgia no nariz, que estava afinando mais o nariz. Preste atenção, você que está assistindo aí, dá para focar um pouquinho mais próximo aí no nariz do Jauber. Foi feita alguma operação, diz que o queixo também, diz que agora tem a marquinha da beleza. Isso é verdade ou é mentira, essa fofoca que inventaram?
Olha, assim que eu saí do centro cirúrgico, Humberto, a minha esposa me disse que eu estava muito mais bonito, a minha mãe também me falou que eu estava muito mais bonito. Eu não vou dizer que estão mentindo, claro que não, verdade absoluta. Mas enfim, fiz um procedimento cirúrgico na região da narina, mas não foi para
diminuir nem para aumentar.
Não, foi para resolver um problema de respiração muito grande que eu tinha. E graças a Deus,
ainda
em processo de recuperação.
A medicina, devemos agradecer a equipe do Dr. Melo Metivi, né?
Na pessoa dele, na pessoa também da doutora Fono, aliás, a Otorrino, a Eliane Buzar, e principalmente agradecer pelo atendimento e todo o cuidado que tiveram conosco, o pessoal lá da Clínica São José também, enfim, um atendimento que deixa a gente muito melhor, porque às vezes você chega no hospital doente, você sai quase morto pelo atendimento que você tem.
Você já chega com medo, ó, vamos me cortar, vamos cortar meu nariz, vamos retirar algo de dentro de mim.
Aí você chega lá,
se você tem um bom atendimento,
aí você chega lá e encontra pessoas, né? Colocando chutes ao vento, aí fica difícil, mas enfim, foi muito bom. É uma cirurgia aparentemente tranquila, mas muito delicada.
Claro,
imagina,
claro.
Você fica
tudo
com
que é cirurgia,
você fica com os dois lados do nariz entupidos de gases, você passa por uma intubação, entendeu? Aí depois você toma medicamentos fortes, aqueles que atacam logo as extremidades do corpo, enfim, é aparentemente simples, mas ao mesmo tempo delicada, muito
claro,
complicado.
Claro. Pois é, mas ficamos felizes de tê-lo de volta aqui na bancada do Central Manhã, fazendo esse resumo. As pessoas já gostam de acompanhar todos os dias, aqui pela sua rádio, pela sua televisão. Também fez falta no programa Central Esporte, comandado aí com muita competência e com muita sensibilidade pelo Carlos Roger. Algumas vivia ele chamando algumas matérias e parecia que ele estava vivendo do esporte já não sei quanto tempo. Realmente um talento muito grande.
A gente que trabalha na comunicação, a gente tem que se reinventar a cada dia.
Pois
porque
é.
Hoje o mercado ele busca pessoas que saibam. Muitas das vezes, aquele que é muito bom em uma só área e não consegue fazer outras coisas em outras, encontra dificuldades. E hoje a gente já
é o polivalente, aquele que pode exercer diversas atividades. Mas vamos trazer as informações. Eu queria que a nossa produção verificasse a possibilidade de conseguir alguma imagem ao vivo do que está acontecendo nesse momento em consequência de um grande terremoto que aconteceu de magnitude 8.8. que provocou, está provocando tsunami na península de Kamchatka fica no leste da Rússia, né? Aconteceu aí na noite, é o início do Japão, no estado cedo. Esse fenômeno também foi registrado no Japão, no estado do Havaí. Nesse momento, o pessoal do Havaí, está todo mundo que vive ali na costa, já casas, e você vê aí que nessa região do Havaí, quem está acompanhando pelas imagens, o pessoal é tipo São Luís do Maranhão, né? O mar chega e tem apenas ali uma proteção, uma parede de proteção para separar o mar das residências. Então, as residências construídas muito próximas do mar. Então, tem algumas regiões que esse terremoto está registrando ondas de até 4 metros de altura. Se chegar uma onda de 4 metros de altura, por exemplo, na beira-mar, aqui em São Luís, todo o centro histórico vai por água abaixo, vai ficar debaixo d'água, Então, foi um terremoto muito forte, um dos maiores registrados no mundo até agora. Aconteceu aí na Rússia, em uma região lá da Rússia, e os efeitos dele, o mar está avançando com ondas gigantes, avançando para diversas regiões do planeta. Não tem informação sobre morte, porque como ele aconteceu em uma região bem distante da costa, ainda não se tem informação oficial se já provocou algum dano. O Central Manhã vai continuar acompanhando. O Serviço Geofísico da Academia de Ciências da Rússia diz que o terremoto foi o mais forte registrado até agora, desde o ano de 1952. Né? O Ministério do Interior da Rússia confirmou 52. O Ministério do Interior da Rússia confirmou, logo após o tremor, ondas de até 4 metros, isso que eu falei aqui agora, né? E as autoridades japonesas também emitiram um alerta de emergências e recomendaram que a população se afaste de algumas regiões. Alguns serviços de trem também pararam, os aeroportos todos fechados em diversos países nesse momento, foram suspensos todos os voos, né? Apenas a chegada dos voos voos dos aviões que estavam voando, que estão sendo autorizados a pousar, mas nenhuma decolagem até que se avalie todas as consequências e o impacto desse terremoto que aconteceu na madrugada de hoje na Rússia. E aí, uma reflexão para todo mundo, né? Nesse momento em que está se bombardeando, matando gente, quantas pessoas morrendo de fome, e eu não consegui me conter a emoção de ver, assistir uma matéria feita pela CNN, Jalber Pereira, na faixa de Gaza, do massacre, do que está acontecendo, do genocídio que está acontecendo naquela região, onde milhares de pessoas estão morrendo de fome. Milhares de pessoas morrendo de fome. Houve agora a autorização, finalmente, por parte do governo de Israel, de autorizar que as comidas cheguem através dos aviões, enquanto tem milhares de caminhões da ONU ainda estacionados, com comida apodrecendo, sem ter acesso, sem ter autorização para levar para as pessoas que estão morrendo de fome. E aí, vendo relatos lá, a criancinha morrendo ali com as dores da fome, com as dores da morte, e a mãe poder assistir um filho, uma criança, dizendo: olha, mãe, me deixe para o céu, porque talvez lá tenha comida, né? Talvez lá tenha comida. Quer dizer, a mãe que ouve isso, Jalber Pereira, se ela sobreviver, ela não vai esquecer disso pelo resto da vida, da impotência, da revolta, né, provocada por muita gente.
É um trauma para os chefes familiares, Gilberto, o pai, a mãe, enfim. Isso coloca uma discussão à tona. É que nem, por exemplo, aquela pessoa que é machão em casa, briga com todo mundo, mas não consegue resolver nem os problemas internos.
Pois é.
Não consegue botar comida na mesa, não consegue pagar a conta. A mesma coisa acontece com esses países, que começam a brigar uns com os outros, mas não conseguem resolver seus próprios problemas internos. A Rússia, por exemplo, o Vladimir Putin deveria estar preocupado, era para resolver essas questões, como é que pode prevenir a cidade, já que não pode mudar a natureza? Aí é que deveria estar preocupado, né? Tomar a Rússia, a mesma coisa, aquele confronto lá entre Israel e palestinos, enfim. Tem muitas coisas que acontecem que o papel do homem, o papel do chefe de Estado não é esse. O papel é resolver. É que nem, por exemplo, a gente fala também aqui algumas situações, lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, que tem alguns deputados que, ao invés de estar se preocupando com emprestar melhor serviço para a comunidade, fica brigando com coisas que não chegam a lugar nenhum. Então, o chefe de Estado, o pai de família, é para isso, é para resolver as questões e não para colocar discórdia ou para fazer coisas que não tem nada a ver com isso.
Olha aí, milhares de caminhões carregados de comida e são impedidos, ficam parados aí, as comidas já vencendo, muitas comidas que tem que... E aí, enquanto isso, milhares de pessoas disputam ali um restinho de farinha que fica em cima de um caminhão.
Ou seja,
estacionado.
Uma vida pior do que vida de animal.
Não, lá é um massacre. Se tiver imagem lá do pessoal, lá da distribuição, quando chega alguma comida, é um negócio revoltante o que está acontecendo lá. É preciso que as autoridades... E aí eu fico imaginando que muitas vezes as pessoas, por causa de ideologia política, e aí quando há uma crítica de algum líder mundial a essa situação, diz: ah, mas não sei o que, não pode interferir, tem que deixar Israel, que assim. Israel tem carta branca para matar todo mundo de qualquer maneira, de fome? Não, Jesus não ensinou isso para os líderes de Israel, não. Jesus veio para trazer a paz, a solidariedade, o perdão, né? Olha a situação ali da distribuição. Isso quando aparece algum tipo de comida. Tem pessoas que andam 3 dias e 3 noites para poder chegar num local desse. Quando chega, recebe ali um pouquinho de água com açúcar.
Você que está nos acompanhando agora, você acredita que essas pessoas que estão nesse estado estão preocupadas com ideologia política?
Pois é. estão preocupados de matar a fome. Tem outras imagens mais revoltantes ainda que está acontecendo naquela região. E é preciso que cesse isso, que tenha alguma autoridade iluminada por Deus, né, para poder, que tenha poder, né, de tomar uma decisão. Ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já se manifestou a respeito desse assunto. Ele disse: olha, estão dizendo que as imagens que estão circulando pelo mundo das pessoas morrendo de fome é mentira, né? Que foi o Hamas que mandou divulgar essas imagens. Olha, não foi o Hamas. E o próprio presidente dos Estados Unidos dizendo assim: não tem como falsificar as imagens que estão circulando pelo planeta afora da situação das pessoas. Olha, uma cidade, Jalba Pereira, nessas condições
totalmente
aí...
Totalmente destruída.
Totalmente destruída. Tudo foi colocado ao chão, né? Tudo foi colocado ao chão. Onde é que vão encontrar comida aí? Aí tem geladeira, aí tem energia elétrica, aí tem local para dormir, né? As pessoas estão no meio da rua... Sem nada, nada.
E ainda tem louco.
Tem nenhuma proteção.
E ainda tem louco que acha que guerras, armas,
são o que resolve.
Exatamente.
É o que resolve.
Pessoal desse jeito só pode ser loucos.
Olha, vamos trazer, não sei se eu trago logo o repórter Carlos Rocha.
Acho que é melhor deixar para
logo vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, o repórter Carlos Rocha traz as informações. Infelizmente, um sargento da Polícia Militar do Maranhão morreu em um acidente grave que aconteceu. O repórter Carlos Rocha vai ajudar a trazer essas informações da área policial.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Moradores da Vila Cascavel. É o Cláudio Vinícius Moreira Silva. Vai estar conosco falando dos problemas enfrentados pela comunidade e da luta para tentar resolver alguns desses problemas, como, por exemplo, a falta de posto de saúde, a organização de feiras, a economia do bairro também, fazer com que aquele bairro, e a questão da segurança pública. São temas que nós vamos trazer aqui, são temas que são próprios de diversas comunidades carentes aqui de São Luís do Maranhão, da região metropolitana de São Luís, que precisam ser enfrentados. Daqui a pouquinho a conversa com o Cláudio Vinícius conosco. O Zé Rocha está dizendo aqui: olha, nobre jornalista Humberto Fernandes, como dizia o Shakespeare. Fale mais de sua ideia. O Atlântico está longe da área do terremoto. É verdade. Aqui nós estamos bem distantes da área do terremoto. Também não estamos isentos da possibilidade disso, né? Ouvinte do Barroso, de Barroso, quer saber da Baixada. Jalber agora é multimídia. Olha, disse que você agora é multimídia.
Obrigado, viu,
o Ítalo. O Ítalo está avisando que no Rio de Janeiro teve ressaca de 3 metros de ondas.
Caramba.
Rio de Janeiro, 3 metros de onda. Foi consequência do terremoto? Não sei. Isso diz que aconteceu ontem à tarde. Obrigado, Ítalo, pela informação em tempo real aqui no nosso programa Central Manhã. Já que, mesmo assim, é muito bom a gente ficar atento, né, a essas informações, porque não custa nada se prevenir. Avisar depois que acontece não vai servir para nada. Então é importante que a gente esteja atento aos acontecimentos para a gente, de qualquer forma, se afastar um pouquinho do mar, sei lá se não vem para cá também, se a baciona que dá uma pende para um lado, olha nós aqui.
Ó, Zé Rocha, afundando. Você quer comprar o seu apartamento lá na península, viu, Zé Rocha? É melhor comprar mais para o lado da cidade operária.
Ô, Carlos Rogers, bom dia, Carlos Rogers, como é que está você? Carlos Rogers, que nos acompanhou aqui na bancada agora durante esse período que o Jalber Pereira estava em tratamento de saúde, né? Agora trazendo as informações da área policial, como faz com muita competência e em tudo que ele faz aqui. Jalber Pereira, Carlos Rogers, quais os principais assuntos de maior repercussão aí na área policial?
Olá, bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Seja bem-vindo de volta. O Jalber Pereira, que agora que eu estou sabendo que as pessoas estavam falando que o Jalber estava em procedimento cirúrgico por questões estéticas, né? Mas o Jalber já explicou aí que foi uma questão, né, da área respiratória, né, Jalber?
Tá certo. Você não tinha visto o comentário que estava circulando, não?
É, eu ouvi falar, mas aí eu não endossei, não, porque o primeiro tem que checar.
Ah, eu sei.
O primeiro tem que checar. É verdade.
Olá, Jalber, seja
bem-vindo.
Pois é, Carlos, obrigado aí por nos representar muito bem, até fazer melhor do que a gente. Para você que está nos acompanhando.
Não faz isso, não.
Rapidamente aqui. Jalber disse que tem um vídeo gravado.
Só para vocês terem uma ideia.
Meu Deus.
Só para vocês terem uma ideia de quem é o Carlos Rogers, quando eu cheguei à capital maranhense há mais de 20 anos, ele já era apresentador de um dos principais jornais do estado. Esse homem desse tem competência, esse homem desse tem bagagem para nos apresentar. Eu que sou um aprendiz perto dele, mas queremos aí de público.
Humberto Fernandes, o Jalber acabou de me chamar de velho, viu?
Foi.
E sem contar que o procedimento...
Educadamente.
E sem contar que o procedimento que eu consegui foi graças a ele. Muito obrigado por tudo, viu, Carlos Rogers?
Foi graças a Deus, a gente é usado apenas como instrumento. Agradecendo ao doutor Bentivi e toda a sua equipe médica, doutor Bentivi Melo, que é um excelente otorrino, muito conhecido na cidade, professor de universidade, médico cirurgião, então a gente agradece a ele, toda a sua equipe, a doutora Buzá, que também participou da cirurgia.
Depois nós vamos convidar trazendo... doutor Melo Bentivi para um podcast na Central de Notícias Brasil,
claro,
para conhecer um pouco mais da história dele, né?
Ele vai gostar muito, até porque ele também é jornalista, né? O doutor Bentivi é jornalista. Pois tá certo. Então seja bem-vindo de volta, Jalber. Estamos todos felizes, estávamos torcendo pela sua recuperação. Claro que um companheiro da sua competência faz falta aqui no nosso scratch de comunicadores. Mas olha, eu tenho notícias aqui não muito agradáveis. Voltei para o meu posto e já volto trazendo notícias policiais. Um acidente grave terminou tirando a vida de um sargento da Polícia Militar na noite de ontem. Isso aconteceu na capital do Maranhão, em São Luís, na região do bairro do São Francisco. Aí a gente tem algumas imagens. Ele estava conduzindo uma motocicleta, é o Noelê de Ribamar Soares Correia Filho. Ele tinha 52 anos de idade, sofreu esse acidente. A equipe do SAMU chegou até o local, mas infelizmente, quando chegou até o local, o sargento PM já estava sem vida. Ele ingressou na Polícia Militar em 1994, já tinha muita experiência, atuava atualmente na Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias, na capital, e veio a óbito. A polícia emitiu uma nota. A polícia emitiu uma nota que diz o seguinte: o policial ingressou na PM em março de 1994, servia na Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias, em São Luís, prestou relevantes serviços à corporação com dedicação, profissionalismo e compromisso com a segurança pública, e neste momento de dor, o comando da corporação, em nome de todos os oficiais, praças e funcionários civis da Polícia Militar do Maranhão, expressam suas mais sinceras condolências a familiares e amigos do sargento PM, Noele de Ribamar Soares Correia Filho, que infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. Muitos acidentes de motocicleta acontecendo não só na capital, na Grande Ilha, mas em todo o estado do Maranhão, em todo o Brasil. E aí fica um alerta aí para os motoqueiros. A causa do acidente ainda está sendo apurada, foi à noite. Os peritos ainda estão analisando câmeras de vídeo monitoramento, mas a gente, ontem mesmo, né, Humberto Fernandes, falávamos sobre os gastos, inclusive, isso, do SUS, com acidentes de trânsito, e falávamos sobre que a maioria desses acidentes existe como personagem principal os nossos motociclistas. Então a gente pede que eles tenham prudência, atendam as normas de segurança, como o uso de capacete, pneus em estado bom, freios bons acima de tudo, o respeito à sinalização de trânsito, para que não venha acontecer problemas. A gente tem um colega aqui na empresa, o Cleubert Costa, que pilota motocicleta aí há décadas e nunca sofreu um acidente, e a gente pede a Deus que ele continue assim. Por quê? Porque é um homem prudente. A gente vê o Cleubert no trânsito, o pessoal buzinando atrás. Ei, seu motoqueiro, o senhor não vai andar não, o senhor vai ficar aí. Ele diz, pode passar. O Cleubert diz assim, viu, Beto? Pode passar, fique à vontade. E por conta disso, ele está inteirinho aí, o Cleubert Costa. Ei, agora eu tenho aqui, porque o Cleubert não é motoqueiro. O Cleubert é motociclista, tem uma diferença muito grande. Olha, vou trazer agora aqui um caso que é para alertar rapidamente aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão nos acompanhando aí na plataforma digital, estão nos acompanhando na TV, no rádio. Atenção, não reaja a assalto. E muito menos, se o assaltante solicitar o seu telefone, não negue a sua carteira, porta-cédula, o seu relógio. Olha essa imagem aí, ó. Dois motociclistas, o garupa desce com uma arma de fogo, pede o celular do rapaz que está sentado ao lado de uma moça. O rapaz se nega a entregar o celular e olha só. Tá aí, ó. O disparo. Os dois motoqueiros saíram sem levar nada, não levaram o aparelho, mas deixaram a vítima baleada. A vítima está neste momento em um hospital aqui de São Luís. Isso aconteceu no bairro conhecido como Cantinho do Céu, um bairro bastante antigo da capital maranhense. O rapaz está nesse momento em estado estável, de acordo com o boletim médico que nós pegamos já agora. Às 6 horas da manhã nós conseguimos esse boletim médico. Primeiro disseram que ele tinha morrido, porque o tiro foi ali na cabeça, né? Mas já tivemos informação de que teria sido de raspão. Estamos aguardando só essa confirmação. Mas o estado dele é estável, ele não morreu, mas é perigoso. Você está vendo aí, né? Por conta de um telefone celular, por conta de uma joia, um cordão, um relógio, uma pulseira, uma carteira porta-cédula, um notebook, um tablet, não perca a sua vida por conta disso. É o conselho, né, Humberto? Jalbe, que a gente pode dar para quem está assistindo a gente e vendo essas imagens aí.
Olha, as imagens são revoltantes, e eu queria complementar que não é por causa de um celular, por causa de uma porta-carteira, né? Por causa da perversidade de um bandido, de um criminoso como esse, que está solto nas ruas, né, que precisa ser trancafiado, precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite, até criar vergonha na cara, né? É isso que coloca em risco a saúde, a vida das pessoas, a integridade física, né, das pessoas. É esse tipo de gente circulando nas ruas. Então, quando a polícia pega um criminoso desse e dá uma surra, coloca atrás das grades, faz o que o pai não fez ou tentou fazer e não conseguiu, né? De dar educação, de dar bons princípios, aí todo mundo fica reclamando, né? Tem que mesmo retirar de circulação, né? Eu acho que tem que fazer um levantamento. Tem que fazer um levantamento da vida pregressa de um criminoso como esse, né, para saber que punição ele deve receber. Tem que, eu acho que as leis têm que ser um pouquinho mais rigorosas para combater esse crime.
Precisa que nossos legisladores possam revisar o nosso Código Penal para que possa endurecer essas leis. Porque é inadmissível um cara como esse...
Está muito branda, né, Gelber?
Chamado cidadão, indivíduo como esse, na verdade os dois. Porque quem dá cobertura para bandido, bandido também é. Vai ser preso, aí depois com o tempo. Você sabe que as nossas leis são todas cheias de brecha e o cara depois vai voltar para a sociedade novamente. Então precisa serem verificadas essas leis para que possa ser colocada em rigor, para que realmente a pessoa tenha medo das leis e tenha que se sentir que ninguém está acima delas. Enfim, dá para se entender, Carlos Jorge, que as nossas leis são totalmente ultrapassadas. Sim.
Tá. O bandido faz uma coisa dessa aí e daqui a dois minutinhos tá solto, é verdade. Olha, para finalizar, atualizando essa matéria, esse caso aconteceu ontem no final da tarde, no bairro Cantinho do Céu, em São Luís, a polícia já informa aqui a gente que, isso é em primeira mão, tá? A polícia informa a gente aqui que essa motocicleta, a placa já foi puxada, ela é roubada, ela é produto de roubo, ela foi roubada para a prática de assaltos. Mas mesmo com o capacete, a polícia já tem uma noção de quem são esses dois indivíduos, porque eles já vêm cometendo crimes dessa natureza naquela região. É uma questão de tempo para que eles sejam localizados, identificados, localizados e presos. Olha, e a polícia, os colegas policiais que participam do grupo aqui da gente, eles mandaram aqui uma mensagem dizendo aqui: aprenda uma lição, não se troca a vida por causa de um celular, não se vai preso ou se mata ou morre por conta de briga conjugal, não se troca jamais o amor de familiares pelos amigos e não se troca o amor de Deus por nada. Palavras aqui dos guerreiros da Briosa Polícia Militar que pediram que a gente divulgasse aqui no Central Manhã. A gente agradece a fonte que nós temos, que nos informam todos os dias aquilo que a gente leva para a Central de Notícias Brasil. Eu vou finalizar por aqui. Volto amanhã, se Deus permitir, o diretor autorizar. De volta a ele, o fenômeno Jalber Pereira. Forte abraço.
Isso. Gostei. Olha, rapaz, era tanta coisa que a gente pode comentar, mas o programa está curto para isso. Vamos só registrar rapidamente aqui, Jalber, o que aconteceu no final da tarde de ontem, um incêndio num estabelecimento. Isso aconteceu na cidade de Balsas, não foi isso? O Corpo de Bombeiros, Militar do Maranhão, diz que foi uma lanchonete, né, uma hamburgueria, pegou fogo lá na cidade de Balsas, e isso foi durante a troca de um botijão de gás. Um funcionário do estabelecimento se feriu. A Equatorial Maranhão, nota de esclarecimento. A Equatorial Maranhão lamenta profundamente o acidente ocorrido em Grajaú no último domingo, que vitimou um colaborador e deixou outro ferido. O acidente aconteceu quando a equipe em deslocamento parou em um recuo para trocar um pneu do veículo devidamente sinalizado, sendo atingida por outro carro conduzido por um terceiro que fugiu do local sem prestar socorro. A distribuidora está prestando apoio às famílias e colabora com as autoridades para apuração dos fatos. A assessoria de imprensa da Equatorial Maranhão. Nós vamos ter que chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre essa polêmica aí. Vamos falar um pouquinho de política. O governador Carlos Brandão ontem concedeu uma entrevista ao Metrópolis, lá em Brasília, e falou sobre a permanência dele até o final do mandato. Vamos, segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da entrega dos cartões do programa Maranhão Livre da Fome, em Urbano Santos. Ela esteve ao lado do governador Carlos Brandão, que beneficiou 800 famílias com auxílio. O programa é uma das ações do governo do estado para combater a fome e promover a segurança alimentar no Maranhão. Uma nova lei sancionada pelo governo do Maranhão vai reconhecer empresas e instituições que adotam políticas de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. O autor da proposta é o deputado estadual Neto Evangelista, que criou o selo modelo da instituição inclusiva. O objetivo é estimular a contratação e valorização profissional de pessoas com deficiência, garantindo mais respeito à diversidade no mercado de trabalho. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos avançando, Zé Rocha dizendo, voltei e já volto. A brincadeira, ele não deixa passar uma vírgula. Ao vivo é assim mesmo, cara. É dizer se foi do baixo vento. A Hermelinda Ferreira. Planeta é a nossa casa, não... Planeta é a nossa casa, não existe outra. Cuide muito bem dele e das pessoas que o habitam. As guerras são um retrocesso. Concordo em gênero, número e grau com sua afirmação, Hermelinda. No Ribamar Fernandes, Humberto Fernandes, hoje o meu abraço a todos do Central Manhã, hoje o meu abraço vai para todos de Sucupira do Norte. Alô, Sucupira do Norte, grande abraço a todos vocês. Ribamar Fernandes, mandando um abraço aí para todos vocês. Vamos rapidamente aqui, ainda nem... Tem o Jonas Mendes? Rapidinho conosco já? Jonas Mendes, eu quero você sempre num bloco... penúltimo ou antepenúltimo desse programa, para não correr o risco de você não participar, porque você está sempre em algum local estratégico da nossa grande ilha. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Está chegando aí?
Beleza. Você está bonito.
Opa! Ok, então só informando aqui a condição do trânsito nesse momento normal aqui nas proximidades da barragem do Bacanga, sentido área Itaquibacanga e sentido contrário também, área Itaquibacanga, centro da nossa cidade. Quanto à movimentação, acompanhamos durante a noite, madrugada, aqui no ICRIM e também no Instituto Médico Legal de São Luís, tivemos o registro aí de 6 corpos, 2 vítimas de acidentes de trânsito e 4 relacionadas a homicídios, sendo uma do interior do estado e 3 aqui da região metropolitana de São Luís. Lamentavelmente, destaca-se também, dentre as vítimas que deram entrada, o corpo de uma pessoa ligada ao segmento político lá da cidade de Arari. Segundo aqui a permanência do IML, o corpo do presidente da Câmara lá de Arari deu entrada aqui, identificado aqui como Evandro Batalha, o corpo foi recebido e já liberado para seus familiares. Quanto às rodovias federais aqui no estado do Maranhão, diferentemente do relatório que foi divulgado referente à última sexta-feira até o último domingo, e tivemos 4 mortes nas rodovias federais, nas últimas 24 horas, de acordo com a PRF, não tivemos nenhuma morte, mas destaca-se uma prisão por não pagar a pensão alimentícia. Então, tome cuidado aí, você que tem alguma dívida nesse sentido, porque a vara da família não está brincando. Foi aqui em São Luís, o cidadão estava trafegando em um veículo e a PRF fez a fiscalização e identificou que ele estava com mandado de prisão em aberto, um homem de 42 anos. Com essa aqui, eu vou ficando e desejando um bom dia para você, amigo, de forma especial. É com você, Humberto.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Grande abraço, bom trabalho. Precisamos falar com você pessoalmente. Tem um presente aqui do Luiz Henrique para você. Luiz Henrique, nós mostramos ontem ele fazendo aquelas pose como garoto propaganda lá do Fusquinha, lá dos anos de 1970, e nós temos que preparar também a unidade móvel, né, para você circular pelas ruas de São Luís.
Eu lembro daquela imagem, ainda quando eu conheci o Luiz Henrique trabalhando lá na companhia Vale do Rio Doce.
Isso. Obrigado, Jonas Mendes. Só avançando aqui rapidamente, quem já temos mais repórteres na linha daqui a pouco também estão cobrando aqui a presença do Nardelli Oliveira, né, que ainda vai participar do nosso programa. O Nildo Costa, em Brasília, tem as informações, as últimas, porque há uma expectativa muito grande de estamos nas últimas horas do limite do prazo estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para entrar em vigor o tarifaço de 50% nos produtos importados pelo Brasil. Há uma movimentação em Brasília e o Nildo Costa acompanha tudo de perto. Bom dia, Nildo.
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom ter você de volta, grande Jalba.
Pois tava... é, obrigado aí por tudo, viu, Nildo?
Beleza,
meu irmão. Vou estar acompanhando você em casa, viu?
Oh, que bacana, beleza pura. Humberto, esse prazo aí, essa palavra prazo, é o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem disse para nós em uma entrevista, em uma conversa com nós aqui no Ministério, né? Lá no Ministério da Fazenda. Ele disse que não está muito ligado a essa data de 1º de agosto, né? Ele e o presidente Lula também não está ligado a isso, porque mesmo entrando em vigor esse tarifaço aí, como é chamado, ele vai continuar, o governo continua as negociações com os Estados Unidos, né? Então ele conversou conosco, vamos acompanhar aí a entrevista onde ele fala sobre esse ponto. Ele fala também sobre o plano de contingenciamento que já foi elaborado, entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí fala sobre outros pontos aí dessas negociações, como estão as negociações com o governo americano, Humberto. Vamos ouvir Fernando Haddad.
Sim, o foco nosso é eles se manifestarem em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. Os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessent, já me reuni com o Bessent na Califórnia, o Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick, o Mauro está lá. Tem 8 senadores lá. Quando os 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. Uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem, tem um arranjo. Não é, entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos. Não é uma coisa de sair correndo atrás. É uma coisa que tem que ter um certo protocolo. A gente tem que entender que o Brasil é grande, que o Brasil... Isso não é arrogância nenhuma, não, longe de nós, a gente se dá bem com todo mundo. É uma questão protocolar para que o país se coloque dignamente à mesa. Né? Então, o presidente Lula não representa a si mesmo. O presidente Lula representa um país, né? Que tem 200 anos de independência. Então, precisa ter uma certa liturgia para que a coisa aconteça de forma apropriada. Então, esse assodamento... Às vezes eu vejo pressão da oposição, vai lá, sai correndo atrás. O Bolsonaro, ele tinha um estilo muito subserviente. Isso não está à altura do Brasil. O presidente manifestou muita tranquilidade em relação ao plano de contingência. São vários cenários que foram apresentados. E ele falou, olha, eu não vou me fixar em data, porque eu tenho uma relação histórica com os Estados Unidos. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos com quem eu dialoguei. Então não tem razão para ser diferente agora. Eu me dei bem com Clinton, me dei bem com Obama, me dei bem com Bush, com Biden. Quer dizer, qual a razão agora para esse tipo de postura de animosidade? Não faz sentido para o presidente Lula.
Pois é, Alberto, sobre esse plano de contingência aí que já foi elaborado, né, pela equipe econômica contra o tarifaço dos Estados Unidos, a reformulação de programas de exportação direcionados a pequenas, médias e grandes empresas, né? E a entrevista à CNN ontem, o ministro disse que afirmou que o pacote inclui propostas de curto, médio e longo prazo para lidar com os impactos das tarifas na economia brasileira. Alberto Fernandes.
Nildo Costa, muito obrigado mais uma vez e aí a sua objetividade também trazendo os assuntos e vamos aguardar aí com essa expectativa, você acompanhando de perto, também trazendo, se possível, plantões, né, durante o dia para que a gente possa também atualizar o portal central de notícias brasil.com e o canal do YouTube com essas informações. O que chegar de novidade aí, você tem espaço livre dentro dos veículos ligados à Central de Notícias Brasil, para a gente informando a população. Obrigado, Nildo. Okay. Grande abraço.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1 milhão e 800 mil. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos pais no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza também já está de prontidão lá em Brasília. Eu quero perguntar para o Adilson Souza, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está ajudando lá nas negociações, ou Adilson?
Sim, ajudando muito contra o Brasil, viu, Humberto? Essa é a verdade. E eu aproveito para parabenizar a Central de Notícias, Central Manhã, com esse jornal que traz sempre notícias verdadeiras. E lembrando que semana passada houve até uma crítica de que poderíamos estar trazendo fake news aqui no jornal, e o jornal não trabalha com fake news. Nós trabalhamos com a verdade, por isso credibilidade número um, 100% dessa agência de notícias, Central de Notícias, sempre levando o que é verdade para a população. E para que a gente possa esclarecer o que realmente não é fake news, está aí o Eduardo Bolsonaro falando agora o que ele está fazendo contra o Brasil. Ele disse que luta de todas as formas para que nenhum brasileiro político, no caso a comissão de senadores que estão nos Estados Unidos tentando negociar com o governo americano, norte-americano, sobre a taxação de 50%. E aí há uma fala do próprio Eduardo Bolsonaro sendo entrevistado e ele dizendo que o que ele vai fazer contra o Brasil. Vamos ouvir rapidamente, são só 15 segundos.
O Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos.
Não vão encontrar diálogo, então?
Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra.
Essa é o réu, a melhor palavra esse do réu, confesso, viu?
Adilson, esse é o tipo do parlamentar que o Brasil precisa, viu, rapaz? Quando a gente acha que já
vem de novo, que nós temos realmente democracia em vigor aqui no Brasil.
E aí, ele está nos Estados Unidos já sem carro, sem licença, acabou a licença dele, e agora o PL, né, o sócio cavalcante, está lutando para que ele consiga ser um deputado remoto. Isso é possível porque o Brasil, desde a pandemia, conseguiu aprovar essa possibilidade de votação remota. Há uma tentativa de pedido de cassação dele, mas só em função das faltas. Como há uma possibilidade de, no próximo semestre, ele não ter nenhuma falta por causa da votação remota, será a grande solução para que ele não perca o mandato. Agora, eleitoralmente, tem aí alguns processos que poderá pesar contra ele, que é outro processo que a gente vai aguardar, mas já foi cogitado que ele poderá não perder o mandato por falta no Congresso, até porque ele poderá votar remotamente, mas isso precisa ser aprovado no Congresso. Agora, falando de democracia, Humberto, ontem também surgiu mais uma notícia bombástica, que foi a prisão da deputada Carla Zambelli. Ela que estava foragida na lista vermelha da Interpol, saiu pela Argentina do Brasil, para a Argentina, Argentina e Estados Unidos, dos Estados Unidos chegou à Itália, e na Itália ela se pronunciou, mandando um vídeo para o Brasil, dizendo que ela era intocável, porque lá existe democracia. Então, depois dela atacar a democracia brasileira, a Constituição e também a legislação da Justiça Eleitoral, pedindo que fosse invadido através de um hack toda a legislação, todo o sistema eleitoral, e também tentando, através do hack, burlar um pedido de prisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, ela foi condenada a 10 anos de prisão, de reclusão. E agora ela está presa. É engraçado também que ela conseguiu gravar um vídeo antes de ser presa, dizendo que ela iria se integrar, se entregar. Se ela iria se entregar, foi contraditório, porque a polícia fez o tradicional toque-toque, e agora existem vários memes na internet, e ela está já assim presa lá em Roma. Ela foi presa no bairro de Aurora. Tudo aconteceu porque um deputado italiano da Democratas, lá, a oposição ao governo italiano, ele ficou chateado porque ela disse que é intocável perante as leis italianas. E isso, para ele, foi uma ofensa, porque ela é condenada e procurada pela Interpol. E procurou fazer todas as atribuições, procurou o governo italiano e, inclusive, denunciou ela quando descobriu que ela estava em um bairro chamado Aurora, próximo ao Vaticano, em Roma. E aí ela foi a polícia fez uma busca, apreensão lá, e ela está presa. Então foi a grande notícia mais bombástica, né, lá na Itália. Para encerrar, Humberto, eu tenho aqui essa outra notícia com relação à taxação de 50%. A China já se posicionou a favor do Brasil, como também de outros países latino-americanos, dizendo que estará... E claro, já surgiu essa
Falha na sua conexão aí, muito obrigado então pelas informações. Voltou.
Não, voltou. Só para confirmar, a China, através do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, lá da China, fez uma divulgação ontem, pronunciamento oficial, dizendo que está de acordo com o Brasil, apoia o Brasil e que está com as portas abertas. Inclusive, empresários brasileiros já estão sendo procurados pela China por todos os produtos que poderiam ser destinados aos Estados Unidos a partir do dia 1º com a taxação. Eles não querem pagar essa taxação, não se sentem direito disso e poderão desviar a rota para a China. Essa é uma grande proposta. E vamos ouvir o porta-voz da China. Ele falou que o Brasil merece o apoio da China. Vamos ouvir essa tradução.
A China já deixou clara sua posição em relação ao aumento das tarifas dos Estados Unidos sobre o Brasil. Quero destacar que guerras tarifárias não têm vencedores e práticas unilaterais não beneficiam ninguém. A China está pronta para trabalhar com o Brasil, além de outros países do Caribe e do BRICS, para defender conjuntamente o sistema multilateral do comércio centrado na OMC e a justiça e a equidade internacionais.
Humberto, essa declaração foi muito forte e agora já surge a especulação também aqui no Brasil que alguns preços das frutas começaram a baixar aqui pelo Brasil, porque não tem mais mercado para o Brasil, os Estados Unidos, diante da taxação. Em contrapartida, empresários americanos estão pedindo que o governo Trump possa dedicar taxa zero apenas às frutas, ao café e também ao cacau que eles compram lá nos Estados Unidos. É uma grande discussão diplomática que está em pleno vapor, porque está chegando o prazo para que se inicie, o final do prazo para que se inicie a taxação, viu, Humberto?
Isso. Obrigado, Adilson. Grande abraço para você. Bom trabalho aí. Continue nos informando sobre os acontecimentos e as decisões que estão sendo tomadas aí em Brasília. O governador Carlos Brandão foi entrevistado do programa Metrópolis pelo apresentador, jornalista Paulo Capelli, e na conversa ele tratou de temas centrais, inclusive sobre essa relação Brasil e Estados Unidos, nesse momento aí, defendendo que o governo federal esgote todas as possibilidades de diálogo antes de qualquer medida. Vamos ouvir o governador.
O senhor defende que haja um movimento do governo Lula, um movimento do Brasil, de responder à altura o tarifaço de Donald Trump? O senhor defende isso?
Eu defendo em primeiro lugar o diálogo. Nós vivemos num país democrático que a gente tem que esgotar o máximo possível do diálogo. Eu acho que o presidente Alckmin foi escolhido a dedo, não só porque é ministro da Indústria e Comércio, mas porque é uma pessoa equilibrada, uma pessoa preparada e um homem de diálogo. Eu acho que não tinha uma pessoa melhor que o presidente Lula escolhesse do que o vice-presidente Geraldo Alckmin para conduzir esse processo. E eu estou muito otimista que que ele possa apresentar propostas, juntando com os governadores, que eu acredito que ele vai fazer essa primeira rodada aí com o governador do Nordeste. Nós temos conversado dentro do nosso estado com a Federação das Indústrias, a Federação dos Comércios, para a gente trazer os subsídios para essa região. Mas assim, não dá para atropelar o vice-presidente, não dá para atropelar o presidente Lula nesse processo sem ver o que eles estão pensando. E por isso é que a gente vai fazer essas reuniões, para a gente ter uma orientação. E eu, como sou liderado pelo presidente Lula, pelo meu amigo Geraldo Alckmin, eu não acho conveniente eu sair na frente atropelando sem ouvir nossos líderes.
Qual o impacto do tarifaço para o estado do Maranhão?
Na realidade, um impacto para o Brasil inteiro, né? Porque nós temos uma relação comercial muito forte com os Estados Unidos e isso não deixa de impactar. Com relação ao nosso porto, que é o maior porto do Arco Norte, ou seja, acima de Brasília, é o maior porto do Brasil, a gente vai ter alguns impactos, né? O porto de Itaqui exporta soja e milho do agronegócio ali da região central do Brasil, do Mato Piba, mas esse produto ele vai exportar basicamente para a China. A soja vai toda para a China, então não será atingido. O milho, uma parte para a China e outra para a Espanha. Então, essa parte do agro não será atingida. Agora, nós temos a exportação também de celulose e papel. Essa, sim, será atingida porque uma parte dela vai para os Estados Unidos. As fábricas mais atingidas serão a da Bahia e a do Maranhão, onde tem a venda maior para os Estados Unidos. Então, isso vai ter impacto de cerca de 16% na venda dos produtos da Suzano.
Pois é, e o governador Carlos Brandão, ele tratou de diversos assuntos, foi interpelado várias vezes sobre rupturas que aconteceram com o grupo mais ligados ao ex-governador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa questão, ele falou que hoje ele é o governador do Maranhão, Flávio Dino é o ministro do Supremo Tribunal Federal e cada um cumpre com suas responsabilidades. E procurou sempre destacar que o importante hoje para o estado do Maranhão é que todos trabalhem, porque a população quer resposta, a população quer resultado, não quer ver briga política. E diz que as disputas eleitorais devem ficar realmente para o próximo ano. Mas veja uma dessas respostas que o governador falou.
Recentemente, o governador deu uma declaração dizendo que pretende permanecer até o final do mandato. O que motivou essa sua declaração e a sua intenção de permanecer no governo até o fim, abrindo mão de uma candidatura ao Senado Federal?
Hoje o nosso grupo é um grupo muito forte, nosso grupo liderado por mim lá no estado. A gente tem praticamente 95% dos prefeitos, ex-prefeitos, deputados. Você tem ideia, na Assembleia Legislativa nós temos 42 deputados, 35 estão do nosso lado. Então, para manter esse grupo, certo? Numa reeleição, para que eles possam voltar, é necessário que eu conduza esse processo. Porque hoje está muito bem alinhado. Nós já inauguramos mais de 3 mil obras, temos muitas obras para inaugurar, temos muitas ações e programas importantes. Então, se a gente começa a falar de eleição, o governo acaba. Então, eu preciso primeiro entregar o que está em andamento para a gente poder, certo, continuar essa boa avaliação. Segundo os dados aí das pesquisas nacionais, nós estamos com 65% de aprovação.
O senhor mantém a posição de permanecer até o final no governo?
Sim, apesar de estar sendo bem avaliado, eu acho que a minha saída do governo vai desarticular o nosso grupo político. E as pessoas entendem que a minha permanência é a garantia da reeleição deles. Então é assim, ou eu penso no Senado do governador, do único governador, ou eu penso no grupo. Então eles precisam que eu esteja, certo, junto com eles, certo, para que manter esse grupo com mandato, né?
Exatamente, essa foi muito bem editada aqui pela nossa produção, os trechos principais aí da entrevista, foi uma entrevista longa, falou de diversos assuntos, falou do programa de Maranhão de combate à fome, Maranhão livre da fome, das medidas que estão sendo adotadas para distribuir mais renda, das pessoas que estão sendo tiradas do mapa da fome, da linha da pobreza no estado do Maranhão, diversos temas que tratou durante essa entrevista. Mas antes de encerrar o nosso programa, a nossa permissão para ir direto à região Tocantina é que lá em Porto Franco tem mais de 700 pessoas, cerca de 700 pessoas recebendo casas do programa Minha Casa Minha Vida, é isso? já, Humberto.
É sim, Humberto. São mais de 700 pessoas, como você falou, que foram cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida e participam do sorteio para aquisição de 100 unidades habitacionais. Mas quem tem mais informação da região é o repórter Nardelli Oliveira. Vamos acompanhar.
Segundo os critérios do governo federal, através do Ministério das Cidades da Caixa Econômica Federal, são famílias de renda até R$ 2.850. Dessa forma, a Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Porto Franco procedeu todas as etapas, inclusive a inscrição, e agora nós vamos concluir mais uma etapa importante, que é a etapa do sorteio. As casas estão sendo construídas, são dois residenciais, Jardim Porto Franco 1 e Jardim Porto Franco 2. O Jardim Porto Franco 1 está numa etapa mais avançada, mas o Jardim Porto Franco 2 também está em bom andamento. Já houve, inclusive, recentemente, uma visita do superintendente de habitação da Caixa da Superintendência de Imperatriz, aqui recentemente. Então, dessa forma, hoje, a Prefeitura de Porto Franco, através da Secretaria de Assistência Social, está realizando esse sorteio com a empresa credenciada pela Caixa Econômica Federal, empresa que vai proceder aqui o sorteio, fazendo com que todos os critérios sejam respeitados e fazendo com que fique claro aqui para todos aqui a oportunidade que todos que foram regularmente inscritos, que estão concorrendo, vão poder concorrer a esse sorteio.
É um sistema totalmente aleatório, ele escolhe o nome das pessoas de acordo com os critérios do decreto. Então, o que vai pesar são critérios por etapa, como está escrito no decreto. São 780 pessoas para 100 casas, né? E é tudo mesmo na questão randômica e na questão dos critérios, né? Então é só confiar e ter sorte aí que, dando certo, você vai ser contemplado.
Aí eu quero ganhar minha casa, que eu já saio de aluguel. Os 450 que eu pago, já economizo.
É na esperança de tirar uma casa de morada.
Por que você precisa dessa casa, hein?
É porque eu pago aluguel e dinheiro é pouco. Aí tendo a casa é melhor.
Isso, muito obrigado, repórter Nardelli Oliveira. Parabéns ao trabalho aí do Deoclides Macedo na cidade de Porto Franco, servindo de exemplo para os demais prefeitos do nosso estado e do Nordeste do Brasil. Mas atenção, empresário de todos os setores. Wilson Matheus, atenção, quem mais que a gente pode chamar a atenção aqui? O pessoal da Equatorial, o pessoal das agências, o pessoal das emissoras de rádio. Prestem atenção nisso aqui. Eu queria primeiro mostrar lá o portal. O portal, como é que ficou em si? Olha aí, Jalber Pereira. Tu já viu a tecnologia, mundo da mídia, tecnologia 4.0, o novo conceito mundial. Um portal feito para o mundo inteiro. Quando abrir no Japão, vai abrir em japonês. Quando abrir na China, vai abrir em chinês. Quando abrir nos Estados Unidos, vai abrir em inglês. E assim sucessivamente em todas as partes. E aí você vem para quem quer anunciar nas rádios. É o primeiro passo. Quem quer anunciar nas rádios. O que que vai fazer? Equipe de produção, vai clicar lá naquela parte de anunciantes, tá aí Luan Victor Nascimento, vai colocar os seus dados cadastrais, aí coloca o seu CPF, coloca o número do telefone, depois do número de telefone tem o endereço, né? Coloca lá, tem o endereço. Aí já vai puxar lá o endereço completo, coloca-se o e-mail e aí faz uma senha, né? Aí você faz sua senha, pronto. Aí você está habilitado, aí você clica lá, eu aceito, lá são os termos de responsabilidade, eu aceito. E aí você vai fazer a sua compra normal. Turiaçu. Quando você clica na rádio de Turiaçu, aparece toda a programação da rádio. Aí você vai mandar o spot, o seu comercial que você quer que toque naquela rádio. Automaticamente, o sistema vai lhe dar o preço daquele spot. Aí você coloca o período que você quer anunciar, clica lá quantas vezes você quer a cada dia, né? A cada dia, o sistema vai lhe dar o valor, você confirma o seu pedido, tá lá, seu pedido de inserção, nesse caso aí, R$ 125,00, vai para a confirmação, já aparece toda a descrição, e aí você vai para a parte de pagamento. No pagamento já estão todos os dados e aí você finaliza o pagamento. Quando você aperta lá em finalizar o pagamento, aí, claro, você vai colocar o mesmo e-mail e a sua senha que você fez lá na abertura para poder acessar, Jovem Pereira. E aí você vai fazer o quê? Gerar o Pix. E aí você vai simplesmente apontar o seu celular para esse QR Code, você faz o pagamento e automaticamente todas essas informações chegam no painel administrativo das emissoras de rádio. Você já tinha visto isso no mundo?
Acredito que esse seja um projeto piloto.
É o primeiro projeto como esse no mundo, sendo desenvolvido onde?
Central de Notícias Brasil.
No Maranhão, na Central de Notícias Brasil, que vai revolucionar, mudar todo o conceito sobre mídia no mundo. Amanhã nós traremos outro capítulo e peço aqui desculpas aos nossos telespectadores e o nosso convidado, o Vinícius, que você vai acompanhar no programa de amanhã. Vamos ter uma conversa agora e amanhã você vai acompanhar o Vinícius. A todos, nosso muito obrigado, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, tchau.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.